Essa é a SBS em português.
O estado de Nova Gales do Sul registrou 344 novos casos de transmissão local de Covid-19 e 2 mortes de um homem na faixa dos 30 anos que tinha comorbidade e outro homem na faixa dos 90 anos que não estava vacinado. Os dois morreram no hospital. 65 dos novos casos registrados no estado circularam pela comunidade durante o período infeccioso. Durante coletiva de imprensa agora há pouco, a chefe de saúde do estado, Carrie Shunt, disse que nenhum dos casos positivos de Covid internados na UTI neste momento está completamente vacinado. A governadora de New South Wales, Gladys Berejiklian, disse que apesar do número de novos casos diários continuar alto, existem pontos positivos identificados em algumas das áreas mais afetadas pela Covid no estado.
I do want to stress that, as we know, the last 2 days we have seen a surge in the number of cases and we expect that to continue. But positively, we are starting to see a decline in cases in the Fairfield government, local government area, but also in the Canterbury-Bankstown local government area. And while the number of cases, especially in Canterbury-Bankstown, are still high, we are starting to see a decline. So that intensive work we've been doing in those areas is starting to have effect.
A área governamental de Dubbo, no interior de Nova Gales do Sul, entra em lockdown a 1 hora da tarde de hoje, porque foram registrados 2 novos casos positivos de Covid-19 na região. 2 escolas locais foram fechadas por causa dos novos casos detectados. Nas regiões do interior do estado, que estão em lockdown, apenas foram registrados novos casos em Hunter, New England, com 14 casos de ontem para hoje, o que pode gerar a extensão do confinamento na região. O lockdown em Melbourne e região metropolitana foi estendido por mais 1 semana até quinta-feira, 19 de agosto. O confinamento adotado na quinta-feira da semana passada tinha duração inicial de 1 semana e estava previsto para terminar amanhã. Foram registrados no estado de Vitória de ontem para hoje 20 novos casos de transmissão local de Covid-19, 15 deles relacionados a casos detectados anteriormente e 5 ainda sob investigação. 14 dos 20 novos casos estavam em isolamento durante o período infeccioso. O governador de Vitória, Daniel Andrews, disse em coletiva de imprensa agora há pouco que não é possível ainda diminuir as restrições na Grande Melbourne, porque 5 dos novos casos registrados da variante Delta ainda estão sob investigação para identificar sua origem.
The fact that outbreaks that are already challenged by the fact that we can't determine where the original source, where the index case was and how they got it, and the fact that through information overnight, through these results overnight, we have added, in fact, to the number of mysteries.
O lockdown em Cairns e Yarrabá, no extremo norte de Queensland, vai terminar às 4 horas da tarde de hoje, mas o uso de máscara vai continuar sendo obrigatório. Queensland registrou 4 novos casos de Covid nas últimas 24 horas, todos em isolamento e relacionados ao foco infeccioso de Indooroopilly. A governadora de Queensland, Anastasia Palaszczuk, disse pela manhã em coletiva de imprensa que a população da região de Cairns deve continuar usando máscara, assim como os moradores da região sudeste do estado.
I want to thank the Cairns community in advance because this is what now we're asking you to do exactly what the 11 LGAs are doing down here in the southeast, and that will apply, of course, until Sunday, August the 22nd. So that's great news, and of course, the Cairns residents will also have to be wearing those masks just as they do down here in SEQ, and of course, the high school students will need to wear masks as well.
E não é só no Brasil que tem CPI da Covid. Aqui na Austrália, em Nova Gales do Sul, um inquérito parlamentar está questionando o secretário da Saúde e a chefe de saúde do estado, Brad Hazzard e Carrie Shunt, sobre a gestão do surto crescente da variante Delta da Covid-19 em New South Wales. A comissão pediu que Carrie Shunt informasse a data em que ela avisou pela primeira vez ao secretário de Saúde, de forma escrita e verbal, sobre adotar o lockdown em Sydney e região metropolitana. Segundo a chefe de saúde, o aviso formal sobre o confinamento na região foi feito por escrito ao gabinete de gerenciamento da crise no dia 25 de junho, mesmo dia em que o lockdown foi anunciado. Mas Brad Hazzard se recusou a apresentar os documentos para comprovar esse dado. Carrie Shunt disse que uma festa realizada em West Hoxton, ao oeste de Sydney foi decisiva para que a medida fosse adotada. Essa festa foi definida pela governadora do estado, Gladys Berejiklian, como um evento que gerou a disseminação do vírus pela cidade. A chefe de saúde disse que, analisando os fatos agora, depois de passado um tempo, ela vê que decisões diferentes poderiam ter sido tomadas naquele momento.
There is concern that there was leakage at that point that was not recognized at the time, and then that led to establishment in southwestern Sydney. The lockdown was less effective in southwestern Sydney because of the, you know, lower testing rates, and some the impacted community needed to be engaged with. And so there were a number of challenges in seeing the same effect we were seeing in the southeastern Sydney. In that area.
O número de crianças infectadas por Covid-19 nos Estados Unidos tem aumentado substancialmente. Uma pesquisa da Academia Americana de Pediatria apontou que 14% do total de casos ativos no país são crianças. A doutora Emily Landon, da Universidade de Chicago, disse que o índice já era esperado porque crianças com menos de 12 anos não têm acesso às vacinas contra a Covid.
The increase in cases of COVID-19 amongst children is definitely concerning, but it's not necessarily surprising. Everyone under the age of 12 is not yet eligible for vaccine, but they sometimes are operating in communities where all of the adults are vaccinated and maybe tugging their children along with them to places that may not be safe for unvaccinated kids. And then there are communities where vaccination just isn't very prevalent and parents may be underestimating the risk of their kids getting COVID.
Na Austrália, o líder do Greens, o Partido Verde, Adam Bent, pede que crianças e adolescentes sejam incluídos no programa de vacinação contra a Covid-19. Numa conferência de imprensa no domingo, ele divulgou que 5 mil crianças e adolescentes foram infectados na Austrália desde o começo da pandemia.
One in four of the infections in New South Wales recently has been from children and teenagers. But the federal government still refuses to include children in the vaccination target, and they have no plan for rolling out the vaccines to children by the end of the year or including them at all.
Ontem, terça-feira, 10 de agosto, foi a noite do Censo 2021 na Austrália, o 18º realizado no país. Os dados coletados de mais de 25 milhões de pessoas vão ajudar os governos federal, dos estados e territórios e também empresas e grupos comunitários a tomar decisões importantes sobre infraestrutura e serviços para a população. Todas as pessoas que estão na Austrália com vistos permanentes ou temporários tem que preencher a pesquisa enviada a todas as residências do país. O prazo para responder a pesquisa já termina amanhã. Quem não responder o censo pode levar multa de até $222 por dia. Mais informações no site www.census.abs.gov.au. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, chamou o relatório divulgado nesta segunda-feira pelo painel intergovernamental sobre mudança climática, o IPCC, de Código Vermelho para a Humanidade, e fez um apelo a líderes de governos, empresários e sociedade civil para barrarem o aquecimento global. Ele afirma que o estudo de cientistas deve soar como uma sentença de morte para combustíveis fósseis. Ouça na reportagem da ONU News.
Segundo Antônio Guterres, o documento é um código vermelho para a humanidade, com uma evidência irrefutável. As emissões de gases a partir da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento estão sufocando o planeta e colocando bilhões de pessoas em risco. Guterres afirma que o relatório deve soar como uma sentença de morte para os combustíveis fósseis antes que destruam o planeta. O chefe da ONU pede ação imediata para cortes profundos das emissões dos poluentes, já que sem isso não será possível limitar o aquecimento da temperatura global a 1,5 grau Celsius. Ele defende que a capacidade para energias solar e eólica seja quadruplicada até 2030 e pede que os investimentos em energias renováveis tripliquem. O secretário-geral lembra que o aquecimento global está afetando todas as regiões do planeta Terra, sendo que muitas mudanças são irreversíveis, já que as concentrações de gases de efeito estufa atingiram níveis recorde. Para Antônio Guterres, líderes de governos e de empresas e as sociedades precisam se unir em torno de políticas, ações e investimentos para limitar o aquecimento da temperatura. Segundo ele, todas as nações, especialmente o G20, precisam fazer parte da coalizão de emissões zero e reforçar os compromissos antes da COP26, marcada para novembro em Glasgow.
O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, disse que o relatório do IPCC reforça o grande desafio da mudança climática para a Austrália, mas convocou os países em desenvolvimento e a China a cuidarem do aumento das suas próprias emissões. Segundo Morrison, nada pode ser feito até que todos os países adotem as mesmas regras de redução das emissões de gases.
We must take action, as we indeed are, and continue to take action, as we will continue to, in developed countries, in advanced economies. But we cannot ignore the fact that the developing world accounts for 2/3 of global emissions, and those emissions are rising. It is also a clear fact that China's emissions account for more than the OECD combined.
O G7, grupo formado pelos países que têm as maiores economias do mundo, criticou o posicionamento da Austrália diante da mudança climática, de recusar a se comprometer com a emissão zero de gases até 2050. Scott Morrison insiste que a solução está na tecnologia, ao repetir o mantra do Partido Liberal Australiano, que diz tecnologia e não taxas, para tratar da mudança climática. O ministro australiano das Energias, Angus Taylor, disse que o governo quer chegar a um balanço entre o meio ambiente e a economia.
We're backing Australian innovation and ingenuity. Now, we're backing them to get that balance right between healthy environment and healthy economy, Mr. Speaker, and that's what it's all about.
O governador de Nova York, Andrew Cuomo, renunciou ao cargo depois de um inquérito ter apontado que ele assediou 11 mulheres. A renúncia do político de 63 anos passa a valer em 15 dias. Andrew Cuomo negou as acusações de assédio e disse que a motivação das denúncias é política. Ele disse que sempre foi de abraçar e beijar as pessoas ocasionalmente e que tem total responsabilidade sobre as suas ações.
In my mind, I've never crossed the line with anyone. But I didn't realize the extent to which the line has been redrawn. There are generational and cultural shifts that I just didn't fully appreciate. And I should have. No excuses.
No lugar de Andrew Cuomo vai ficar Kathy Hochul, que vai se tornar a primeira mulher a governar o estado de Nova York. No Brasil, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou durante sessão da casa nesta terça-feira que nada nem ninguém vai intimidar o Congresso. A declaração foi dada horas após tanques militares desfilarem na esplanada dos ministérios para que as Forças Armadas entregassem um convite ao presidente Jair Bolsonaro para um evento militar. O desfile foi visto por parlamentares como uma tentativa de intimidação, já que ocorreu no dia em que a Câmara analisa uma proposta que estabelece o voto impresso no Brasil. Em sua fala, Pacheco diz que não interpreta o desfile como algo consistente de intimidação ao parlamento.
Para cada palavra, para cada apontamento, para cada fato que possa constituir algum tipo de ameaça ou de risco ou de colocação em dúvida das nossas balizas democráticas no Brasil, sempre haverá pronta reação do Senado Federal e do Congresso Nacional para afirmar aquilo que temos de mais sagrado, que é o ambiente propício para o progresso e para a ordem do Brasil, que é o ambiente do Estado Democrático de Direito. Sobre essa manifestação de hoje, os desfiles de tanques das Forças Armadas em Brasília, em que muitos senadores apontaram como algo que seria indevido, inoportuno, um tanto aleatório, devo dizer para aqueles que assim interpretaram que está reafirmado o nosso compromisso com a democracia e absolutamente nada e ninguém haverá de intimidar as prerrogativas do parlamento.
A Câmara dos Deputados decidiu, nessa terça-feira, rejeitar e arquivar a proposta de emenda constitucional que propunha o voto impresso em eleições, plebiscitos e referendos. O resultado representa uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, defensor da ideia. E o Senado brasileiro aprovou também nessa terça-feira o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional criada durante a ditadura militar e incluiu no Código Penal uma lista de crimes contra a democracia. O projeto vai agora à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar agora de futebol. O clube francês Paris Saint-Germain anunciou oficialmente nessa terça-feira a contratação do craque argentino Lionel Messi, eleito o melhor jogador do mundo por 6 vezes, que deixou recentemente o Barcelona depois de mais de 20 anos no clube, 17 como jogador profissional. Nesse período, ele marcou 672 gols e participou da conquista de 35 títulos pela equipe catalã. Durante o anúncio, o Messi foi chamado pelo Paris Saint-Germain de novo diamante em Paris. Messi vai jogar mais uma vez ao lado do brasileiro Neymar, com quem atuou no Barcelona entre 2013 e 2017. Mais detalhes com a Rádio Agência Nacional.
PSG e Messi vão assinar contrato de 2 anos, com valores anuais que giram em torno de 35 milhões de euros, cerca de 214 milhões de reais. O argentino acertou com o Paris após sair do Barcelona anunciada há menos de uma semana. Se o torcedor da equipe espanhola lamentou o adeus do atleta, o do PSG se amontoa na capital francesa na expectativa de ver Messi vestindo a camisa do seu clube de coração.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.